Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11.6, nesta segunda-feira, 23 de novembro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal?
Pois é, e hoje a gente começa a semana aí depois de um fim de semana trágico, né? Com muitas que se expuseram aí a tragédia do Brasil, né? No caso de ataque homofóbico, assassinato do José Alberto. E a gente vai comentar, João Alberto, eu falei José, a gente vai comentar aqui esses casos tristes, entre outras notícias do dia, principalmente sobre as eleições, última semana da disputa antes do segundo turno, dia 29, domingo que vem. A gente vai saber aí o resultado das 57 cidades que disputam ainda o segundo turno e teremos cobertura aqui, já vou anunciar, cobertura aqui no canal da Fórum no YouTube. A partir das 17 horas a gente acompanha a apuração, esperamos que não seja que nem no primeiro turno, com muita demora dos dados do TSE. Mas acredito que não, né? Deverá ser mais rápido, né? No domingo que vem. Mas vamos dar um giro no nosso chat mais inteligente, bem informado, desta internet, do YouTube. Saudações para o Donizete Santos, Leonardo Reis, Valéria Araújo. Ela diz: muito nojo dessa mulher. Onde vamos parar? Pois é, muito nojo, né? Ângela Castro. Fabrício Teixeira, essa advogada deveria frequentar o Carrefour, ele diz, e bater um papinho básico com segurança deles. Pois é, Fabrício, mas ela, por ser branca, né, talvez não tivesse o mesmo tratamento que o João Alberto. Donizete Santos...
É impressionante, né? Se fosse um homem negro, o que teria acontecido com ele ali naquela padaria, Dona Deolo?
Pois é.
O que os seguranças fariam com esse homem negro? Quando é uma branquinha, loirinha, entendeu? Com título, papo de cara de classe média, ela saiu de lá, e eu vou te ser sincero, eu te falei isso, mas você seria responsabilizado. Eu não sei se eu aguentaria ter o sangue frio daquele garoto, né, homossexual, que foi agredido por ela do jeito que foi, com cabelos puxados, etc. Eu acho que eu derrubava ela no chão. Eu não conseguiria ver ela jogando comida para resto de comida dela, para as atendentes, e falando, pega meus restos. Eu não conseguiria ver aquilo quieto. E assim, obviamente, sou absolutamente contra a agressão contra a mulher, mas ela ali caracterizaria-se um ato de legítima defesa, porque ela agrediu antes. Ela agrediu o garoto, né, que agrediu de dar tapa, de jogar coisa nele. Então, se você dominasse, não estaria agindo de forma errada, inclusive perante a lei. Inclusive perante a lei. Porque o que impediria aquela maluca de pegar uma faca e enfiar na barriga de alguém, do jeito que ela estava? Então, dominá-la ali era o mínimo que teria que ser feito. Ninguém tocou a mão nela. Por quê? Porque, ela é branca, loirinha, cara de classe média e riquinha. Então, e ontem, o que ela estava fazendo? Ontem ela estava dizendo que queria dar um abraço em todo mundo, porque ela tem probleminha de bipolaridade. A bipolaridade não leva a racismo ninguém. Ninguém vira racista porque é bipolar. Ninguém vira homofóbico porque é bipolar. Ninguém vira... criminoso porque é bipolar. Isso interfere sim no teu comportamento, enfim, mas ela expôs tudo que ela é. Tudo que ela é. Então, assim, vou dizer para você, muito, muito difícil dar conta disso.
Vai.
Vamos dar dedada aí, vamos compartilhar. Bipolar escambau, esquizofrenia paranoide. Nem acho que seja. Eu não acho que o problema dela é psicológico, acho que o problema dela é de formação educacional, é de formação humana. E o problema dela é cadeia. porque o crime de racismo é inafiançável.
É.
Né? Crime, então, assim, então tem que ir para cima. Pode deixar mais esse pessoal fazer isso, sabe, numa boa. Vai lá, xinga, bate, arrepia e sai tranquilo. E o cara sai num terno de madeira, sai no caixão de dentro do Carrefour e fica de boa.
Pois é.
Fica calmo, Roraima. Acho que ele quis dizer ficar calmo, Roraima.
Ah, é. E a Otili Pinheiro diz: 15 pessoas testemunharam o assassinato no Carrefour. São cúmplices.
Claro que são. De alguma maneira, há um nível de cumplicidade. Eu até entendo que a pessoa fica com medo vendo a violência dos criminosos,
de sobrar
para ela. Né? Você fala, pô, se sou eu, se eu vou ali, eu tomo a mesma bomba, né? O cara vai me sufocar também. Esses caras são assassinos, cruéis. Essa turma, Adri, que é contratada em boa medida para trabalhar para esses milicianos, empresas de milicianos, eles são criminosos. São pessoas que têm 10, 15, 20 mortes no currículo. Né? E que saem da Polícia Federal, saem da polícia ou deixam a polícia por conta de ter sido... O Santos acabou de contratar o senhor Rolo, contratou um cara e colocou lá, o cara fazia esquema de traficante, intimidação de traficante. Esse cara trabalha hoje no Santos Futebol Clube, contratado pelo atual presidente, cujo nome é Rolo.
Parece que não é o nome.
Cujo nome é Rolo. Ele é o quê? O Rolo... policial civil, esquema igualzinho, o mesmo tipo de esquema, eu não falo só do time dos outros, não, quando tiver que falar do meu, eu falo também.
Olha só, a Flávia Maggioli diz, quem assiste e não acode é conivente, conivente mesmo, e a Cristina Zaccarelli diz, bipolar é o novo nome para fascista agora, e tem também aqui alguém que perguntou aqui, vocês, né, o Pelabelli e o dedo podre do Bozo que ligou um gerador lá na Amapá e ficou pior, queimou tudo. E ontem a gente tinha a situação no Amapá, está realmente muito complicada, né? 21 dias de apagão e o Bolsonaro foi lá e no dia seguinte a gente viu ontem curtos-circuitos causando explosões em ruas do Amapá. E a gente tem aqui um vídeo do Bolsonaro apertando lá o gerador e a situação bem complicada, né, do povo do Amapá, que ainda está sem o abastecimento de energia integral.
O presidente acionou o primeiro gerador.
Misericórdia, senhora! Gente...
Novo aqui, ó, o
laranjeira. Meu Deus. Ai, Senhor, tem misericórdia. Apaga esse fogo, meu Deus do céu. Apaga, meu pai.
Pois é, essa é a situação, Ovai, do Amapá, no dia seguinte que o Bolsonaro ligou o gerador.
Pode-se falar o que de um governo desse? Um governo diz, isso que eu digo, Dri, na hora que acabar a pandemia, sai a nuvem escura da frente dos olhos das pessoas e vai se começar a enxergar exatamente a qualidade desse governo. Um governo absolutamente perdido, ineficiente, um governo trágico do ponto de vista político, econômico, internacional, em todas as áreas que você puder imaginar, na área de energia, na área da saúde, na área da educação, na área do turismo, na área da cultura, na área do meio ambiente, em todas as áreas que você puder imaginar, a nota desse governo é negativa. Então, assim, agora a crise do apagão no Amapá, ela mostra mais um problema, a gravidade de como os projetos de privatização do senhor Paulo Guedes, aqui que eles estão levando o país. Percebe? Não é um acaso que está levando a isso. São 4 anos pós-golpe que eles geraram todos esses problemas aí, com o Bolsonaro sendo responsável por 1 ano e meio e o Temer por 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio. um ano e 2 meses, e 2 anos e 4 meses, enfim. Então, são esses caras que são responsáveis. O Lula, em 4 anos de governo depois do Fernando Henrique, ele entregou um país, ó, tinindo, tanto que ele foi eleito com... Quase era para ser eleito no primeiro turno, não fosse a Globo. 4 anos dá para fazer muita coisa. 4 anos ele tinha entregue 10 milhões de emprego. O Lula, em 4 anos, virou rei do país. Sabe, muita gente classe média, na época que não gostava dele, votou na reeleição dele. Ele teve mais voto no segundo, fez o Alckmin ter menos voto no segundo turno do que teve no primeiro. Percebam? Então, assim, 4 anos não é pouco, 4 anos é muito. O que, que esses caras fizeram em 4 anos? Acabaram com o país.
Destruição. E a gente tem que lembrar que em 2010, o ex-presidente Lula terminou o seu segundo mandato com mais de 80% de aprovação, né, Rubai? 86%, se não me engano, de aprovação em 2010. Ou seja, né, a situação era muito melhor, não tinha esse ódio, né? A gente não via esse ódio na política como a gente vê hoje, né? Não tinha essa situação, não existia Bolsonaro, né? Não tinha Bolsonaro. E temos nova membra, Elizabeth Fernandes, obrigada aqui, bem-vinda. Eu vou colocar aqui, como diz o Rovai, a nossa mosquinha, que eu esqueci de pôr aqui na tela para vocês. Quem quiser, quem puder ser membro, seja membro aqui do canal da Fórum. Se não puder ser membro, tudo bem, deixa seu like, vem aqui todo dia, 11h30, se inscreva no canal, deixa seu comentário, conversa aqui com a gente, dê a sua opinião sobre essa destruição toda que nós estamos falando. Ainda sobre o Amapá, olha só, a promessa era que com esses equipamentos a energia fosse restabelecida para 100% do estado, o que não aconteceu. A gente viu ontem essas imagens dos curtos-circuitos ontem, e agora o prazo foi estendido para quinta-feira, dia 26, com a ativação de um novo transformador. Veja só, hoje são 21 dias, vão ser 25 dias, quase um mês, sem que as pessoas tenham a sua energia, a sua luz ligada 24 horas, Ou seja, imagina o transtorno que as pessoas estão vivendo. E se não bastasse isso, ontem o estado foi acometido por fortes chuvas, Rovai. A quantidade de água que caiu ontem foi quase metade do que já caiu no mês, e a previsão é que vai ter mais chuvas ainda em novembro. Ou seja, chuva sem luz, isso é muito tenso que a população está vivendo, e aí, como a gente tem falado aqui. Bom, vamos lá. Opa, mais uma membra.
Opa, bora lá.
Bem-vinda, Thelma Silva, obrigada. Olha só, Gaúcha Lusitana. Alô, alô, chegando atrasado, indignada com essa corda de racistas disfarçados.
A gente botou o vídeo da...
De quem?
Da loira maluca?
Ainda não, calma, Rovê, a gente está ainda no Amapá. Mas vamos lá, vamos já então, você quer já entrar no vídeo da
loira maluca?
Homofóbica. É. Vamos então, quem muita gente já deve ter visto, mas a gente traz aqui para você esse vídeo que viralizou de um ataque homofóbico numa padaria na Zona Oeste de São Paulo, na Pompeia, chamada Dona Deola. Essa mulher protagonizou aí cenas de um ataque terrível, homofóbico. Vamos passar o vídeo para quem não assistiu e depois a gente comenta na sequência.
Eu nunca falei que você tinha no cu. Eu nunca nem vou te buscar. Você tinha no cu.
Pois é, ainda não tem, esse vídeo não tem o início, que é quando ela tá sentada, que ela terminou de consumir algum lanche, alguma coisa, e ela começa a jogar para o funcionário da padaria que está do outro lado do balcão.
Pega meu resto.
Exatamente.
Falou, pega meu resto.
Jogando
uma
papel.
Menina que chora na entrevista que dá ontem à noite.
No Fantástico.
Fantástico. Chora. Né, porque ela estava jogando para pegar os restos. Foi racista. Né, foi racista. Então, assim, eu não, ela foi lá, a delegada falou, a senhora está nervosa, a senhora não pode fazer isso.
Está muito tempo.
Aí depois esses neguinhos vêm aqui encher o saco da gente. A senhora não pode, entendeu? Olha, meu, aí tchau. Foi embora para casa dormir, tomou um calmante. Acordou no dia seguinte e falou, ah, eu queria abraçar eles. Queria abraçar. Quer abraçar os quintos dos infernos. Vai abraçar um pedaço de madeira podre, cheio de formiga. Entendeu? Vai pra Ponta da Praia.
Ponta da Praia?
Os quintos dos infernos.
É. Pois é, e essa mulher, o nome dela é... Lidiane Brandão Biesock, ela...
Malabra, que... né?
Então, deixa eu contar esse caso, porque a Fórum teve acesso a um processo criminal contra ela, de um caso em 2016, quando ela estava no shopping Bourbon, que é também na mesma região de São Paulo, e ela foi presa em flagrante, porque furtou roupas em uma unidade da loja de roupas Zara. Ela foi pro provador... E os funcionários relatam que ouviram gritos, um comportamento muito estranho. Devia ser um comportamento similar ao que ela fez, repetiu agora na padaria. E ela, depois, uma outra funcionária entrou no provador e viu que estava só os aqueles, como é que chama, de segurança? Aquele...
Ah, é um...
Aquele negócio que apita lá. E aí foram atrás dela no shopping.
Eu esqueci o nome também.
Foram atrás dela no shopping, roubar as seguranças, e acharam a mulher no shopping e as roupas estavam na bolsa dela. E aí chamaram, ela foi presa em flagrante. E, segundo a loja, o valor das roupas somava R$ 816. A delegada estipulou uma fiança de R$ 450, que foi paga pela mãe dela, segundo o inquérito policial, e ela, por isso, não ficou presa. E, no inquérito policial, foi anexado um relatório médico que dava conta do transtorno de que ela sofre e os remédios que ela tem que tomar. Ou seja, ela alegou de novo que ela sofre de transtornos. Psiquiatra, né? Transtornos mentais, né? Então, por isso que ela não foi presa, ou seja, né? Que histórico, né, Rovati?
Estamos falando de uma ladra. De uma ladra que talvez quis fazer esse show e atacar todo mundo ali para não ter que pagar o que ela consumiu na padaria.
É, talvez fosse uma estratégia.
Uma estratégia, né? De sair sem pagar. Olha, vou te contar o que. Ó, outro dia a gente estava aqui fazendo. Uma manifestação... Não. Estávamos juntos com a camisa do coletivo Santos Progressista, que, aliás...
Estava fazendo uma...
Se reunindo para ir...
Caminhada.
Fazer um bandeiraço, uma caminhada. Passou uma senhora e começou a gritar conosco, apontar um cocô e falar que a gente era aquilo. Cocô de cachorro. Se alguém se exalta, e ela, mesma aparência dessa aí, loira... É a mesma aparência.
Tudo bem, mas
não posso fazer
bem,
nada
bem.
Se ela era da mesma, igualzinha.
É.
Igualzinha. Igualzinha essa daí.
É.
Porque ela, se fosse negra, não faria isso.
É impressionante, né?
Porque ela sabe que o apito toca de outro jeito. Era exatamente com meia idade, loira, magrinha assim, desse jeitinho, chegou, apontou um cocô e começou a berrar com todo mundo. Como tem um louco na parada, o louco começou a gritar com ela, que era eu. Aí, ela, ó, se picou.
Que
saiu, comecei a...
O que você gritou, Romário? Cadê o Queiroz?
Cadê o Queiroz? Cadê os cheques da...
Cadê? Aí todo mundo começou, e os 89 mil?
Cadê os 89 mil da Michelle? Cadê o Queiroz? Dá aqui o dinheiro do Queiroz. Essa mulher começou a ficar, tá parada, uns 4, 5, começaram a gritar. Ela foi-se embora. Mas era o mesmo padrão... Porque tem um padrão social, Dri. Adianta você falar, não, né? Claro que nem todo loira é desse jeito. Agora, só vai conseguir uma mulher negra gorda, não vai fazer isso, porque ela sabe que ela pode ser tomar soco grávida, como aconteceu com aquela na... Entendeu? Ela vai ser agredida, se ela é morena, se ela tem cara de pobre. Essa mulher não tem cara de pobre. Ela pode até ser
Brasil,
pobre.
No Brasil, né, que tem
não
essa...
tem cara de pobre.
Que não tem, não existe racismo, né, como disse o Bolsonaro, o Mourão, né, Ruvai? Não tem racismo, né?
Agora, é isso, ali... Se tivesse um maluco para começar a berrar com ela, falar, tu é feia, teu cabelo tá encebado. Ela ficava, fazer cara de mostrar a língua para ela. Não precisava bater, era só dar umas doideiras também.
O Silvio Lima está dizendo aqui um comentário muito interessante. Pois é, ela furta a roupa, não responde pelo ato. Senhora negra, na Zona Norte, condenada porque furtou um iogurte para o filho. Então, veja só, né? Resume bem aí a situação que a gente está vendo. Sol Ribeiro, concordo, Rovai, bipolaridade não é isso. É
claro que não é.
Racista e mais essa, ladra.
Ladra, ladra. Ela que me processa. Tem processinho aí, querida?
Não, a gente tem o inquérito.
A gente tem um inquérito aqui. Estamos chamando você de ladra.
A Fórum teve acesso com exclusividade aí. Até quando esse... A Laís Carrara pergunta até quando esse povo vai chamar a atenção de todos e ficar impune, colocando a culpa em transtornos. Pois é, sim. E a Andy de shampoo, litro de leite, iogurte... Isso dá pena de morte. Eu sou loira, pois é, não é? Mas é, gente, não sou né, essa louca aí, homofóbica. Mas é isso, Rovai. Esse é o caso aí que a gente trouxe para o nosso título do programa de hoje, para trazer aí um retrato do Brasil, né, Rovai? E você escreveu sobre os protestos que a gente viu aí no fim de semana, depois do assassinato do João Alberto Silveira Freitas na unidade do Carrefour em Porto Alegre. Queria que você comentasse, Rovai, sobre o seu artigo, onde você diz que boicotar o Carrefour é o mesmo que trocar de capataz ou só mirar no rabo do jacaré.
O que fica claro aqui nessa discussão toda da questão do racismo no Brasil estrutural é que muitas vezes a gente separa o problema e constrói uma solução a partir do ato. O ato, ou seja, teve uma pessoa morreu sufocada dentro do estabelecimento que é o Carrefour. Poderia ser no Extra ou não.
Poderia
ser no Pão de Açúcar, ou não. Foi no Carrefour, porque o Carrefour mostra, ele tem tido ele tem tido um comportamento que se repete em várias ações distintas. Eu listo todas as ações no texto. Eles deixaram a pessoa morta, coberta por guarda-sóis, durante quase um dia inteiro. Eles mataram um cachorro envenenado e na porrada. Eles agrediram uma pessoa que é deficiente físico e fizeram cortar mais a perna. O Carrefour é um centro de produção de atos racistas. Ok. Mas, a meu ver, o grande problema disso tudo, todo o drama em relação a isso, se dá porque... se dá porque as empresas de segurança, essas empresas terceirizadas, que em boa medida fazem contratos para poder fazer esse tipo de coisa nos estabelecimentos, essas empresas, elas são o ponto nevrálgico da questão. É nelas que a gente tem que discutir. Discutir o fim de todas essas empresas, o final de todas essas empresas. Tem que exigir que a legislação não permita mais empresas terceirizadas contratando policiais e ex-policiais para trabalharem, como foi no caso desse assassino. É um policial que estava lá cumprindo, sei lá, outra hora a jornada, e essas empresas são todas de policiais e policiais que treinam as pessoas para fazer isso, para sufocar, para matar, para agredir, para machucar. Não é para conversar e para imobilizar e tirar a pessoa do local e esperar uma viatura chegar. É para levar para o quartinho escuro e encher de porrada. É essa a discussão que tem que ser feita.
É isso aí. Marcelo Marinho disse, na Extra teve aquele caso de enforcamento no Ricói, aquele chicoteamento. Isso mesmo, tem vários outros casos. Andy já foi no Extra 1 ano e meio, um rapaz negro deficiente foi sufocado no Extra da Barra. Exatamente. Ela diz, eu nunca vou esquecer do menino pobre de 12 anos assassinado no meio fio pelo segurança do Habib's no interior de São Paulo. Sim, exatamente. Tem muitos casos, né? Dá para fazer uma lista, infelizmente. Já passou da hora de deixarmos de lado nossa cordialidade, o Zé Alonso Muchon diz. Fascistas, racistas não merecem respeito. Obrigada, Fabrício, bem-vindo aí, primeira vez aqui na nossa live. Todos os dias estamos aqui às 11h30 comentando as notícias do Brasil e do mundo. Ana Monteiro diz, discordo, boicote não soluciona o problema, mas isso é uma ação antivalor, anticapital. A greve é uma luta antivalor na produção, boicotes na circulação também são. Acho que é simbólico como uma pauta, né, de luta de resposta, até para eles sentirem um pouco economicamente, né? Se for a fundo nessa empresa de segurança, vai encontrar muita coisa, diz o Roberto Kendi. E o Hasva diz, a ditadura militar nunca terminou para a periferia, só para a classe média, com certeza. Superchat de R$2 que está chegando para vocês, estou mandando aqui. Pois é, não chegou o superchat ainda, André Corrad. Não sei dizer porque é pelo YouTube, então a gente não consegue testar. Tem que ver, realmente vocês têm que conseguir testar. Terceirizar segurança objetiva, isentar a contratante da responsabilidade. A Blackwater Loja, hoje academia, é uma empresa mercenária, verdadeiro exército, que luta em guerras pelo mundo. Pois é, eles terceirizam a segurança e querem se isentar, mas eles têm responsabilidade sim, né, Ruvai? Bom, tem o João Prota também, geralmente, essas empresas de segurança privada são de propriedade de policiais e ex-policiais, inclusive um dos assassinos era... ex-policial, né? Policial militar temporário, né? Um dos assassinos do João Alberto. Marcos Miller, obrigada, já em nome do Rovai. Ele diz: Rovai, você é o cara, me representa. Isso mesmo. Flávia Moraes, eu sei que o problema é o racismo na nossa estrutura, em todos os aspectos, mas simbolicamente, não compro mais no Carrefour, Habib's e outras. Eu também não. Flávia, não vou mais. Dá uma olhada no vídeo do Ferrez, estão sugerindo. Opa, agora choveu o superchat aqui, Wiki de Fênix. Rodrigo Constantino, sim, o passador de pano para estuprador, começou a divulgar a ficha criminal da vítima. Como um canalha desse pode ser tolerado? É ridículo, a gente acompanhou aqui. Como pode, né? Andy, perfeito, nossa pauta tem que ser fim da terceirização, protocolo de abordagem, indenizações milionárias destinadas às ONGs de movimentos negros e educação popular, publicidade do Carrefour contra o racismo. Pois é, teriam que obrigar agora o Carrefour a adotar essas medidas, né? Concordo com a Andy. Protocolo de abordagem, indenizações às ONGs de movimentos negros e educação popular e publicidade do Carrefour contra o racismo, poderiam ser pautas importantes mesmo para que o Carrefour adotasse. Não é somente não ser racista, temos que lutar contra o mesmo. Boicote ao Carrefour. Isso aí, gente. Vamos agora trazer aqui para vocês outras pautas das eleições municipais. A gente tem aí a disputa acirrada no Recife, com a Marília Reis à frente, e uma campanha aí marcada por fake news. A gente tem casos de divulgação de fake news no Rio de Janeiro, agora também no Recife. Ontem a Marília foi às redes sociais anunciar que conseguiu barrar na justiça a veiculação de informação falsa, dando conta que ela era contra o ProUni Recife, um programa municipal de bolsas para universidades, e também que ela era contra a Bíblia. Pois é, olha só que nível vai. E a gente tem aqui o vídeo da Marília contando aí esse caso que a campanha conseguiu vencer na justiça. Vamos assistir.
Pessoal, acabamos de receber a notícia de que a Justiça Eleitoral decidiu que o PSB não pode mais veicular as mentiras que vinha veiculando na televisão sobre a Bíblia, dizendo que eu era contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, e sobre o ProUni Recife, dizendo que eu ia acabar com o ProUni Recife, que eu era contra o ProUni Recife. Ou seja, a justiça está sendo feita, minha gente. Não se faz campanha dessa maneira, com essa baixaria, falando mentira. Inclusive, o candidato João Campos mentiu em debate também, duas vezes nos últimos dois debates. Ele falou essa mentira de que eu sou contra o ProUni Recife. Então, pessoal, vamos continuar assim. Alto astral, pra cima, porque o povo do Recife merece respeito. É uma falta de respeito comigo, essas agressões pessoais, mentirosas, mas é uma falta de respeito com os eleitores, com o povo do Recife. Campanha não se faz assim, não. Olha a nossa como é que tá, bonita, pra cima, falando sobre o Recife, mostrando o que a gente quer fazer pela cidade. E a gente quer vocês junto com a gente, combatendo essas mentiras, essas fake news e mudando o Recife junto conosco a partir do próximo ano. Dia 29, o Recife vai dar um recado. Não quer baixaria, não quer picuinha. O que a gente quer é amor, que é isso que a gente tem no coração.
Amor, Rohai.
Olha só, Marília tá mostrando-se... mais madura do que o adversário para fazer essa disputa no segundo turno. Conseguiu dialogar com o Partido Centro, centro-direita, atrair a Marília, que começou a campanha muito mal, sabe o que ela fazia? Escondia o Lula, escondia o Arraes. Aí, ó, caiu. Se tocou, meteu o Lula na parada, meteu o PT, assumiu o 13, assumiu o velho Arraes, né, porque era só Marília, não tinha nem Marília Arraes, não estava usando nada disso. E a campanha cresceu e empatou com agora. Tem que continuar nessa pegada, porque eles estão botando o antipetismo lá, acirrando, é PT, é não sei o quê. Se ela se esconder, ela perde. Se ela disser qual é o problema, ela está fazendo certo. Mostrou ele abraçado com Lula, mostrou ele abraçado com Haddad, mas mostrou abraçado com Aécio. E para cima, e ganhou o apoio do deputado federal do PDT lá, o bonitinho da Fátima Bernardes.
Ah, o Túlio Gadelha.
Túlio Gadelha. Quando a gente, podem falar que é machismo nesse caso.
Aliás, você viu que ele divulgou no Twitter que o PSB tentou negociar o silêncio dele no segundo turno. Ele colocou, denunciou, ele disse... Meu chefe de gabinete foi procurado pela coordenação da campanha do PSB no Recife. Disse que eles estavam querendo negociar o meu silêncio nesse segundo turno. Dá para acreditar? Me senti testemunha de um crime. Crime mesmo foi o que eles fizeram nesses últimos anos no Recife. Aí foi a denúncia do deputado federal Túlio Gadelha. Que é absurdo, né? Querer comprar o silêncio dele no segundo turno, Rovai.
É gravíssimo.
Grave, né?
Gravíssimo, gravíssimo. É de uma enorme gravidade. Não consigo entender. Ele precisa ser mais claro. Ofereceram dinheiro? Ofereceram cargo? O que que ofereceram para ele? Porque isso é crime eleitoral. A depender se ofereceram grana, tem que denunciar e tem que botar na cadeia o sujeito que fez isso. Não é assim. Se ofereceu o quê? Porque eles são um esquema poderoso ali, vamos combinar. O Nordeste tem alguns esquemas poderosos. Um desses é a família Campos, que se construiu como uma nova força política, quase no esquema coronelístico. Não estou dizendo que eles fazem isso, o governo deles é melhor do que a média, eles entregam. Ciro Gomes no Ceará. Família Gomes é muito... muito forte do ponto de vista dos anos e anos que eles já estão no poder, né? Então, agora, inclusive, com o governador do PT, que do PT só tem a sigla, o Camilo Santana, né? Então, é verdade que o Dino está apoiando o PSB, é verdade.
Pois é.
É verdade, ele deu uma declaração de apoio, ele até pegou aqui para mostrar. É uma pena que o Ciro... Olha, assim, também, eu não vejo um problema de apoiar o PSB em Pernambuco. Está dentro das forças ali. Agora, é uma pena, evidentemente, porque a Marília, que significa o novo no Recife hoje, é a Marília. Não é mais do mesmo. O PSB já está lá no governo há muito tempo. Era o Geraldo Júlio, um cara cheio de esquemas ali, de denúncias de corrupção. Então, mas o Dino tem um acordo. O que acontece? A vice-governadora é a presidenta nacional do PCdoB, que foi prefeita de Olinda, a Luciana. Ela é vice-governadora de Pernambuco. Então, dentro do acordo, candidatura da prefeitura de Recife, entendeu? Fica para o neto, né? É o filho do Eduardo Campos. Enfim. A Marília está mostrando que pode chegar junto, é isso que eu acho. Pode dar PT sim em Recife, e não vai ser pouca coisa essa vitória, viu? Não vai ser pouca coisa.
Silvio Lima, obrigada pelo superchat. Fortalecer o debate, vida longa, fórum. Valeu, muito obrigada. Pois é. Dino apoiando o PSB poderia significar uma migração para o partido visando eleições de 22, será que não vai ter uma frente ampla se construindo? Porque não, em São Paulo o Boulos conseguiu, né, Rovai? Até a gente não comentou, porque foi o programa de sábado, sexta ou sábado, né, que levou ao ar os apoios do Ciro, do Dino, da Marina Silva.
O Boulos juntou todo mundo.
Do Lula.
O Boulos juntou todo mundo e, de alguma maneira, é surpreendente. Só não juntou o Márcio França. Que ficou...
Mas a gente teve lá no programa os preços principais em termos nacionais. O Márcio França é uma liderança muito local. Aqui
sim, mas
São
ele
Paulo,
que teve,
né,
os votos, né? Não foi o Ciro, não foi o Lula. Era importante ter o apoio do Márcio França, e significaria bastante coisa. Mas não rolou, ele preferiu não dar o apoio, mas... Nós estamos numa disputa, não é contra a extrema-direita. E mesmo assim conseguiu se construir uma grande frente. É com um candidato de centro. Você pode falar o que você quiser do Covas. Ele é um candidato de centro. No espectro político brasileiro, o Covas é centro. Sai, dá uma bicadinha para a direita, mas também dá umas bicadinhas para a esquerda. Na área de cultura, esse pessoal na área de meio ambiente, na área... Eles têm algumas questões. Então, ele é centro. No espectro político brasileiro, o Dória já é centro-direita, o Covas está um pouquinho mais para cá. Então, não dá para... Então, é alvissareiro que a gente tenha uma candidatura de esquerda recebendo um apoio de toda a centro-esquerda contra uma candidatura de centro. É alvissareiro. Alvissareiro.
Alvissareira. Pois é, e a gente tem aqui mais baixaria nas campanhas municipais. A gente tem aqui, Rovai, um áudio vazado da campanha do Sebastião Melo, que é o candidato que disputa aí no segundo turno com a Manuela Dávila, em Porto Alegre. E um áudio que foi vazado, divulgado pelo ativista digital Luiz Miller, diz a coordenação da campanha chama a Manuela de vadia, Rovai. Olha só o que eles dizem. Esse é um recado aí para aqueles que estão sempre viajando, para estarem aí na semana que vem e votarem no Melo para acabar. Porque se entrar essa vadia, aí vai ser um problema muito sério para a cidade. Diz o áudio aí vazado da campanha do Sebastião Melo, que disputa no segundo turno com a Manuela Dávila. Muita baixaria, né, Roberto?
É uma disputa difícil para a Manu. Eu que estava animadíssimo, achando que a Manu tinha tudo para ganhar, hoje tenho meus três pés atrás. Os dois pés e a mão direita atrás. Muito difícil. Muito difícil. Espero que ela tenha força para recuperar. É uma semana só que falta, né, Dri? Começou papum. Tem que acontecer um fato político, ela tem que destruir ele no debate da Globo, alguma coisa que fique muito forte. A diferença pela pesquisa Paraná, pesquisa é grande demais. A Manu diz que não é essa a diferença toda.
É.
Ela alega que estão forçando a mão, é possível também. Enfim.
Pois é, e outra fake news aí, outra campanha aí, disputa acirrada, não é disputa não acirrada não, mas campanha com muita fake news, porque o Paes está muito na frente do Crivella, diferente de outra, né, de outras capitais. É, um funcionário do alto escalão do Crivella foi flagrado com panfletos com fake news contra Eduardo Paes. O Márcio Diglio, que é administrador regional da Ilha do Governador, ainda tentou intimidar a pessoa que filmava. Ele foi filmado distribuindo panfletos com fake news, e o vídeo foi compartilhado pelo Marcelo Freixo com as fake news. Funcionário do governo pego no flagra. Ou seja, mostra aí o nível da disputa, né, Rovai?
Bom, disputa é ali no Rio de Janeiro, mesmo com o Paes, é na lama, né? São duas pessoas num certo acostumados com esse tipo de lamaçal, né? O Paes não tem nada de santinho, não. O Paes joga, chuta da cintura para baixo numa boa. Então, talvez até por isso, é a melhor pessoa para enfrentar o Crivella. E ele sabe dos esquemas todos e botou o nego dele para ir para cima, né? Então, tem um jogo de profissionais, eu diria.
Jogo de profissionais, né? Pois é. E, Rovai, a gente tem visto aí o coronavírus aumentar aí pelo mundo, né? Estados Unidos, no Brasil, né? Europa. E a gente tem aqui, hoje na Fórum, né, um vídeo que circulou bastante desde ontem, que em Nova York, um casamento, vai, que em plena pandemia, numa sinagoga no Brooklyn, na Nova York, reuniu mais de 7 mil pessoas, vai. Vamos assistir para a gente comentar aqui. Olha só, 7 mil pessoas em Nova York, o casamento secreto, foi divulgado tudo de forma secreta, mas o vídeo viralizou e as pessoas todas sem máscaras e aglomeradas, casamento neto do Rabino Satmar Aaron Teitman, famoso em Nova York, com muita influência no mundo político. E o evento ocorreu no bairro onde vive a comunidade de judeus assídicos, lá em Nova York.
A gente pode fazer o que em relação a isso, né? Não pode fazer nada. É um bando de enlouquecidos, né? Pessoas que não têm respeito com si própria, com a sua segurança. Não vou nem falar de elas terem respeito com o outro, né, que já seria pedir demais. Esse é o tipo de exemplo que o Bolsonaro usa para poder fazer as coisas dele aqui. A gente vai falar, porra, meu, olha, cara... Se eu falar que são judeus, vão dizer que eu sou antissemita, né? Mas uma parte dos judeus, eles se tornaram exatamente o oposto do que eles sempre pregaram. São pessoas que negacionistas, que negam a ciência, que negam as liberdades, que não têm solidariedade, que tratam os palestinos daquela forma que tratam, agredindo, matando, fazem o que, de alguma forma, o nazismo fez em outros momentos da história.
Pois é. E para a gente tem aqui também, Rovai, uma apoiadora reclamou do alto preço dos alimentos e o Bolsonaro culpou a pandemia. Ele disse assim: lindo nosso país, um enorme produtor de alimentos e a gente paga tão caro para se alimentar, comentou a apoiadora no vídeo do Bolsonaro. E o Bolsonaro comentou culpando a pandemia, dizendo que fez de tudo para que o Fique em Casa não chegasse nos produtores rurais. Mara Gonçalves, procure saber sobre a carga tributária nos alimentos e os custos de produção. Peço, então, apontar os verdadeiros responsáveis. No mais, não se esqueça do que ainda vivemos, a pandemia que desajustou em parte os mercados. Tudo fizemos para que o Fique em Casa não chegasse no campo, caso contrário, teríamos algo pior, o desabastecimento. Como você disse, Rovai, olha aí, é tudo agora culpa da pandemia, inclusive a alta dos alimentos.
Vai ter que nebulizar, é assim, a neblina tem que sair da frente da gente. Eles estão transformando tudo num jogo de pandemia. A alta dos alimentos é a pandemia. A gente não ter estoque regulador é a pandemia, entendeu, Dri?
É, exatamente.
A gente ter acabado com a economia dos pequenos agricultores, deixado destruir, é a pandemia. Eles vão tentar, só que assim, a água bateu no bumbum do bolsonarismo. Esse segundo turno vai deixar mais claro quem é o grande derrotado da eleição. E já está ficando claro. A humilhação que o Crivella vai passar no Rio de Janeiro é a humilhação que o Bolsonaro está passando junto. Não adianta ele querer se associar ao Paes. O Paes já disse que não quer ir do lado. O Covas não quer nem saber de ter Bolsonaro aqui em São Paulo. Pergunta lá para o Sebastião Melo se ele quer Bolsonaro do lado dele em Porto Alegre. Esses caras não querem nem saber. O grande derrotado é o Bolsonaro.
Pois é. E olha só, o Daniel Dias levanta aqui um ponto importante. Quem trabalha no campo não vive em aglomeração. Essa fala do fique em casa, não chegar no campo é absurda. É absurda. E o Gaendi, lembra, ele fala como se ele não fosse o presidente. É, como se ele não tivesse nada a ver com isso, né? É, e ainda sobre aqui o vídeo que a gente exibiu, que viralizou aí da cerimônia do casamento em Nova York. Ele diz assim que a Márcia diz que o filho vai comemorar a formatura em festa com 100 pessoas em São Paulo, ela já está achando um absurdo. E lá em Nova York está proibido eventos com mais de 100 pessoas. Na verdade, então, assim, eles estão aí descumprindo a lei, né? Eventos com mais de 100 pessoas estão proibidos em Nova York. E aqui no Brasil, a gente tem que ficar atento, porque a pandemia, inclusive, não acabou. O Wiki de Fênix está pedindo para o Rovai comentar a solução para o Brasil, ou seria melhor sair? Eu vou já deixar, segundo o Bem-vindo Siqueira, que deu entrevista aqui para o canal, para o nosso programa, recentemente, ele já desistiu, ele disse que quem puder, deixe, né? Ele escolheu deixar o país. Rovai, a solução para o Brasil?
A solução para o nosso povo, eu vou dar. Lugar que ninguém nunca viu. Olha, tá, do jeito que a coisa está, a solução é alugar o Brasil. Né? Eles já estão fazendo isso de alguma jeito.
Pois é. Mas a gente tenta conversar aqui todo dia, soluções, trazemos as pessoas, convidadas. Vamos lamentável. Será que essas bestas vão fantasiadas para os hospitais? O Luiz Henrique pergunta. Pois é. Depois, né, quando ficarem com o Covid, né, Rovai? Baixaria a marca registrada na direita brasileira. Rovai, era isso que tínhamos para hoje.
Era isso que tínhamos para hoje.
Então a gente vai
não
se
sei decidindo. Porque o João Campos está nos trend topics do Twitter aqui.
Tenta descobrir aí porque, Rovai.
Não sabe.
Olha só, a gente volta amanhã às 11h30, então esperamos vocês, uma excelente tarde. Às 18 horas tem Jornal da Fórum aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, se puder, seja membro. E a gente volta amanhã. Então, um beijo para todos.
Beijos!